Programa Ponto de Vista.
Nós estamos no último bloco, pertinho do final do nosso programa, que tem algumas perguntas. A Rosângela Simo já manda um abraço aqui para a Letícia Godoy, também que mandou um bom dia aqui para o nosso programa. E também tem uma pergunta do Josivan Matos. A Rosângela diz o seguinte: ela não entende porque nos países do Oriente Médio eles dizem que pregam a paz, mas começam com o radicalismo dentro das suas próprias casas, ensinando os meninos a tirar, a ter várias esposas. E só os homens têm direito e as mulheres muito pouco, né? Começa por ter várias esposas, segundo ela. Por que os líderes muçulmanos e islâmicos não fazem nada para impedir esse terrorismo? Tenha um bom dia, abraço. Então essa é uma pergunta, lá vai outra. Bom dia, o que pensam os muçulmanos dos cristãos e por que motivo persegue e mata, diferentemente de outras religiões que possuem doutrinas diferentes da nossa? São duas perguntas.
Vamos lá, vamos tentar responder. Olha, primeiro, a gente pode perceber que a gente sabe muito pouco sobre os muçulmanos e sobre o islamismo em geral. Uhum. Né? O islamismo, o islã, o islamismo, são uma religião, né? E que tem um livro sagrado que é o Corão.
Corão.
Né? E eu, particularmente, não conheço quase ninguém que tenha lido o Corão, exceto um ou outro conhecido meu que seja muçulmano e que lê o Corão, porque é religioso, mas a gente não lê, né, para saber como é que funciona. Agora, o que eu sei é que existem muitas correntes diferentes de muçulmanos. Né? Existem grupos muçulmanos que são mais moderados, que eles fazem? Da mesma forma como a gente... O cristão, lendo a Bíblia, escolhe as passagens que gosta mais, né? Escolhe lá os seus salmos, escolhe lá a sua passagem do Evangelho, né? Que ele guarda com ele no dia a dia. Os muçulmanos também escolhem as passagens do Corão com as quais ele se identifica mais, né? E assim como na Bíblia tem passagens no Velho Testamento que falam em vingança, que falam em situações de escravidão, de submissão da mulher ao homem, no Alcorão também, um livro escrito, né, numa idade antiga, né, há centenas de anos, e numa conjuntura, num contexto muito diferente do nosso. Né? Então é lógico que lá vai haver passagens que são relatos sobre a cultura da época, mas que a maioria dos muçulmanos nos dias de hoje interpreta essas passagens de uma outra forma, buscando extrair dali mensagens de sabedoria, de paz, que sejam de conforto espiritual, né? Então, assim, o que é que os muçulmanos pensam dos cristãos? Ah, os muçulmanos pensam que os cristãos estão equivocados, que quem vai chegar no céu são eles, né? Eles pensam assim: não, eu que sou muçulmano, que conheço a fé verdadeira e vou chegar no céu. Assim como os cristãos pensam: não, os equivocados são eles, né? Quem vai para o céu sou eu, né? Então, esse seria um primeiro ponto. Agora, existe um ódio automático? Todo muçulmano odeia cristão? Claro que não. Né? Existem muitos países onde existe aí um preconceito e tal, mas existem muitos países também de convivência pacífica, de tolerância entre cristãos e muçulmanos. Né? E eu acho que essa é uma tendência, porque é a tendência da democracia. Né? A democracia, ela tende a se espalhar pelo mundo, né? Apesar das dificuldades e apesar de retrocessos que acontecem também. Mas acho que a tendência é essa, que a democracia vá se espalhando no mundo e que as pessoas compreendam cada vez mais o valor da convivência com o diferente. Né? Agora, então isso, eu sei que existem muitos líderes muçulmanos que reprovam esse tipo de ação, né, ações terroristas, e que procuram fazer do islamismo uma prática de paz, de amor, de tolerância. Né? Então, o que eu acho, agora voltando para a questão da política, seria importante, eu penso, já também para ir para os finalmente aí da minha contribuição, que o Ocidente começasse a apoiar esses grupos muçulmanos moderados. Em vez de ficar sempre na lógica da guerra, do combate, de perseguir os grupos terroristas, por que não identificar essa maioria que eu penso que são os grupos islâmicos bem intencionados, moderados, que pregam a convivência, que pregam o valor da diferença, e com eles fortalecê-los, né, para que eles tenham força dentro dos seus países para atrair, né, a população mais pobre, para que a população pobre se sinta contemplada pela atuação de grupos muçulmanos moderados, e não simplesmente tá sempre combatendo, né, sempre na lógica da guerra, e aí fazendo uma guerra atrás da outra, acaba retroalimentando a violência também, né? Em vez de instaurar uma cultura de paz, acaba motivando aquele pobre que está lá num país islâmico a buscar se aliar a um grupo terrorista. Ele está tão revoltado com as injustiças da vida que ele se sente... E aí ainda por cima vê um país do Ocidente, a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, indo lá fazendo a guerra contra eles, e aí começa a atribuir todo o mal, então, a esses países. Fala, ah, é, eles vêm aqui jogar bomba na nossa casa, nós vamos lá jogar bomba na casa deles também.
É. Não foi uma tentativa, a primavera árabe não foi uma tentativa disso aqui? Ou a primavera árabe era mais um verão escaldante?
Olha, eu não sei, primavera, outono, inverno...
É, porque segundo o que se dizia, que a primavera árabe era para trazer um ar de democracia naqueles países, né?
Mas isso também não está bem estudado ainda, né, padre?
Mas no Egito a primavera árabe era cruel, né?
Pois é, foram muitos movimentos diferentes, né? Em cada país o que aconteceu foi diferente. Então é difícil hoje generalizar, mas parece que ficou uma espécie de um vazio, sabe? Que a primavera árabe destruiu alguns, né, alguns modelos que existiam até então, e o que foi colocado no lugar ainda não se consolidou bem. Né? Então ficaram em alguns espaços desses países aí, ficou uma espécie de um vazio de poder que está sendo ocupado em parte também pelos grupos terroristas, né? Mas parece que um fenômeno aí, um acontecimento que deu uma fortalecida grande nos grupos terroristas foi a invasão dos Estados Unidos no Iraque. O fato do Iraque ter sido invadido, então, parece que tem participação de ex-militares iraquianos, quer dizer, quem são essas pessoas também, em parte? Aqueles que foram derrotados na guerra no Iraque. Tem pessoas
como
que...
Como é que a gente poderia ver, por exemplo, em alguns casos, né, que a gente sabe, um grupo... Pensemos no Talibã, né, que no Afeganistão, o próprio Iraque com o Saddam, isso e aquilo... Qual deveria ser a postura do Ocidente? Deixa eles fazerem tudo, né? Porque aí nós temos uma... Né? A invasão não é o melhor caminho, mas como... Porque as ditaduras, elas são terríveis, né? Nós falamos de ditadura, nós passamos por uma ditadura aqui no Brasil, né? A América Latina passou por uma história feia de ditaduras. Como é que faz? A gente deixa os ditadores, no caso desse? Como é que essas populações vão encontrar esses caminhos?
Pois é, isso é uma questão complicadíssima, né? Por um lado, um dos princípios do direito internacional foi esse, a não intervenção, o direito à soberania. Cada país é soberano para tomar as suas decisões e decidir o seu rumo de futuro, né? Por outro lado, agora, mais recentemente, principalmente depois da tragédia do genocídio em Ruanda, né? Que estava acontecendo lá uma grande tragédia humanitária e o Ocidente podia interferir e não interferiu para evitar as mortes. A França, os Estados Unidos, eles demoraram muito, né, hesitaram muito de tomar partido e intervir. Então aí tem surgido hoje essa ideia de uma responsabilidade de proteger, né, a responsabilidade de proteger a vida humana onde estiver acontecendo essas ações de genocídio, etc. Aí o Brasil desenvolveu um pouco essa tese de uma responsabilidade ao proteger, quer dizer, se você vai proteger, então você tem que fazer isso também de forma responsável, você não pode ir lá jogar um exército despreparado para agir, né, em solo. Mas
é uma questão complexa.
É uma questão tão complexa que a gente vai pensar, então, como é que a gente vai decidir quais ditaduras precisam ser derrubadas e quais podem continuar? Porque e essas contradições também na ação de política externa dos Estados do Ocidente, que geram também, em parte, revolta. Porque, veja bem, os Estados Unidos, durante os anos da Guerra Fria, eles ajudaram a criar ditaduras na América Latina.
Sim.
Eles não vieram derrubar ditaduras, não. Eles vieram instaurar ditaduras. Então, eles botaram uma ditadura no Chile, derrubaram o presidente democraticamente eleito do Chile para implantar um ditador. Né? Então, derrubaram o Allende para colocar o Pinochet no poder. Ajudaram a ditadura a se estabelecer no Brasil. Ditaduras pela América Latina inteira e também em outras partes do mundo, eles apoiaram os ditadores que eles consideravam que eram leais a eles.
Caso do Egito, né?
O caso do Egito. E, inclusive, o Osama Bin Laden, né, ele era um aliado dos Estados Unidos.
Treinado pela CIA.
Isso, por quê? Porque naquela época o Afeganistão estava em guerra com a Rússia, a União Soviética. Então, naquela época, inimigos dos Estados Unidos. Então, eles foram lá, treinaram Osama Bin Laden. Né? Então, quem decide? A quem cabe? Quem pode ter autoridade para dizer quais ditaduras devem existir e quais precisam ser destruídas? É o Ocidente? Com esse histórico, qual é a autoridade moral do Ocidente, desses países ocidentais, para dizer, para apontar o dedo para os outros? E será que esses países também não têm violações de direitos humanos graves, né, que deveriam? Então, qual tipo de violação de direitos humanos que deve servir para justificar uma intervenção estrangeira? Agora, é lógico que existem limites, né? E cada vez mais a comunidade internacional tem discutido a respeito desses limites, mas a regra, a principal regra que gere o sistema, ou seja, é uma regra pactuada mesmo, uma regra que é aceita por todos os estados, é a soberania. A soberania fala em não intervenção, entende? Porque cada povo tem o direito de decidir o seu futuro. É claro que se um povo declara guerra a um outro povo, aí você está saindo do âmbito da sua fronteira. Isso vai, então, gerar consequências. Né? Mas, enquanto a ditadura está circunscrita ao território ali de dentro do país, é muito difícil decidir qual é o momento de intervir. Né? E o Ocidente escolhe, aí que está. Tem essa comoção seletiva também com as tragédias no momento de decidir a intervenção. Em espaços, por exemplo, quando foi o Iraque, que era um país rico em petróleo, aí, bom, não, vamos lá, precisamos fazer uma intervenção. Quando foi Ruanda, que era um paizinho pequenininho no centro da África, entende? Sem recursos estratégicos, ah, não, morreram milhões de pessoas, né, nesse genocídio, e o Ocidente não interviu, achou que não tem nada que a gente pode fazer. Como é que a gente compreende isso? Né? Essas contradições também acabam fragilizando essa posição de uma suposta autoridade moral, como se a gente tivesse, né, a capacidade de julgar quem é o bom e quem é o ruim no mundo hoje.
Professor, eu vou encerrar por sua causa, que eu sei que você tem aula agora. Sim, poderíamos continuar mais uns 10 minutos, mas agradeço a sua participação. Faço uma última pergunta que você pode responder rapidamente.
Vamos lá.
Existe um fundamentalismo laico também?
Fundamentalismo laico? Nossa, eu acho que não.
Não?
Eu acho que não.
Tá bom. Muito bem, então a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista.
Legal, muito obrigado. Obrigado pelo convite e prazer em participar do seu programa, Padre Crispim.
Tá joia. Um grande abraço, hein? Tá bom. Então, gostaria de deixar um abraço aqui para o Rafael Silva, que está mandando um abraço para todos, desejando um bom final de semana. A Lidiane Salomão, também a Rose Gales, lá de Naviraí, que está na escuta. Também o pessoal da Catedral. Chegou uma nova pergunta aqui, mas agora não dá mais tempo. Um abraço para a Silce Lisboa, também, que está na escuta. Deixa eu só ler a pergunta, de repente, né? Aqui vai... A intervenção religiosa na autoridade estatal pode provocar o fundamentalismo islâmico? numa poderosa arma para fortalecer o Estado Islâmico, a ONU e os Estados Unidos demoraram para agir porque a somatização econômica ultrapassa os limites deste órgão, etc, etc. Uma pergunta grande, hein? Não dá para responder. E também um abraço aqui para os nossos outros amigos que nos acompanharam, né? A Patrícia, a Maiara, a Marisa, o Mário, a Márcia, a Regina, todo mundo que nos acompanhou pelo programa Ponto de Vista. Nos encontramos no nosso próximo sábado, aqui nesta programação, se Deus nos permitir. Grande abraço e até lá.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.